Oi, eu sou Bruno Sorage.
E eu sou Laila Mowallen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro de 2022.
Anvisa adia liberação de autoteste de Covid e cobra mais dados do Ministério da Saúde.
Rio começa novo projeto de ocupação de favelas com operações policiais.
E internações de crianças por Covid crescem 61% no estado de São Paulo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu adiar a aprovação do autoteste de Covid-19 e cobrou mais informações do Ministério da Saúde. A liberação tinha sido pedida pelo governo diante da alta de casos de Covid no país e dos relatos de escassez de exames. A diretoria colegiada da Anvisa tomou a decisão por 4-1. O Ministério precisava propor uma política pública para liberar a entrega dos autotestes ao público, mas os diretores da Anvisa concluíram que a nota enviada pelo governo tinha lacunas, como a falta de uma diretriz clara sobre como notificar casos confirmados nesses testes para eles constarem nas estatísticas. A relatora do caso foi a única que votou por dar sinal verde à liberação dos autotestes, mesmo sem uma política pública. Ela defendeu que a regulamentação seria feita em caráter excepcional para garantir maior acesso à testagem, o que poderia ajudar a identificar e isolar pessoas contaminadas. Os outros diretores da Anvisa discordaram. Nos bastidores, técnicos da Anvisa dizem que o governo agiu com desdém ao enviar uma proposta frágil. Já integrantes do Ministério da Saúde avaliam que a Anvisa agiu com cautela demais num momento de crise sanitária. Entidades científicas têm cobrado uma política de testagem mais ampla do governo federal, o que incluiria a liberação do autoteste. Mas o governo já sinalizou que não deve comprar esse tipo de exame.
O Rio de Janeiro começou ontem um novo programa de ocupação de favelas. As primeiras ações foram operações policiais nas comunidades do Jacarezinho, dominada pelo tráfico de drogas, e de Muzema, controlada por uma milícia. O projeto se chama Cidade Integrada e relembra a implantação das UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora, que aconteceu 14 anos atrás. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, o objetivo é retomar esses territórios com mudanças urbanísticas e sociais, mas ele não explicou como isso vai ser feito. Ele só vai dar mais detalhes sobre o programa no sábado, numa entrevista coletiva. As operações contaram com 1.300 policiais, um helicóptero, veículos blindados e reforços nas vias expressas dos dois complexos. As equipes vão permanecer nas comunidades por tempo indeterminado. O Jacarezinho, alvo de uma operação que terminou em massacre há cerca de 8 meses, amanheceu em clima de tensão, mas não houve registro de confrontos. Especialistas e representantes das favelas criticam a falta de diálogo e de informações sobre o programa. O prefeito Eduardo Paes, por exemplo, diz que o governador só avisou ele das ações na terça-feira, no final do dia. Segundo os especialistas, o projeto repete uma fórmula fracassada de ocupações militares das favelas.
O número de crianças e adolescentes internados por Covid em UTIs do estado de São Paulo cresceu 61% em 2 meses. No começo de novembro do ano passado, 109 crianças estavam hospitalizadas. Em janeiro, esse total chegou a 171 pessoas com até 17 anos. Para o governador João Dória, esses dados evidenciam a necessidade de acelerar a vacinação infantil. Em entrevista coletiva feita ontem, o Tucano também atacou o Ministério da Saúde por protelar a decisão sobre a imunização desse público. A vacinação de crianças no estado de São Paulo começou na última sexta, com a dose pediátrica do imunizante da Pfizer, a única aprovada pela Anvisa para ser usada na faixa etária de 5 a 11 anos. Até terça, 23.200 crianças já tinham recebido a dose. São Paulo recebeu 234 mil unidades dessa vacina. O governo paulista também aposta na aprovação da Coronavac para ampliar a campanha de vacinação de crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. A administração estadual espera receber a aprovação da Anvisa hoje, para iniciar imediatamente a vacinação com o imunizante do Butantan.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito.
A produção é de Ângela Boldrini.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.
O iFood considera essencial saber o que pensam os entregadores. Por isso, foi a primeira plataforma de entrega de comida da América Latina a realizar um fórum com entregadores de todo o país. Todos puderam falar e ser ouvidos. A conclusão é que empresas e entregadores querem e buscam melhorias contínuas.